programa Ponto de Vista.
Muito bem, Diácono, o senhor me escuta?
Sim.
Como é que vai?
Tudo bem.
Muito bem, estamos aqui...
Aumenta só um pouquinho o áudio.
Isso, aumenta o áudio aí para... Ok. Agora me escuta bem?
Escuto bem.
Muito bem, prazer em tê-lo aqui na nossa programação da Rádio Coração. Sou o Padre Crispim.
Opa, e... sua bênção.
Nos abençoe. E gostaríamos, assim, já de manifestar a nossa alegria, sabendo que... O senhor e sua esposa estarão conosco aqui no dia 4 de outubro. Isso. Para a Jornada Diocesana da Família. Okay, Diácono, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência com família, né? Porque o nosso povo está esperando aqui, o senhor e sua esposa.
Ah, graças a Deus, padre. Eu sou casado já há 23 anos com a Márcia Correia. Nós temos 3 filhos e trabalhamos na formação aqui da Canção Nova. Uma coisa nova para nós, fomos mestres noviços.
Ah, é?
É muito interessante isso, porque uma comunidade de Canção Nova tem sacerdotes, tem solteiros, celibatários, casais. Padre Zorro teve a ideia de colocar eu a mais como mestre noviços. Foi uma experiência muito bonita. Hoje, vários padres da Canção Nova, o padre Roger, o padre Fabrício, o padre Anderson, todos esses padres foram nossos noviços lá em Lavinha.
Então, quem
e
sabe...
paralelo a isso, sim, nós trabalhamos muito com o encontro de casais, o encontro de segunda união também, com o padre Luciano Scampini, você já conheceu, né, padre?
Sim, claro.
Também, a gente trabalha com o encontro de casais, por esse Brasil afora, já pregamos até fora do país já, e, porque a família é a célula da sociedade, a família é a igreja doméstica, como fala o Papa. Então nós gostamos muito de trabalhar com uma família, porque... quando você trabalha com a família e com um casal, você já pega os dois de uma vez só. E começa a falar a mesma linguagem, né, padre?
Claro. Mas sabe que interessante essa experiência também de mestre noviço, um casal como mestre noviço? Eu já fiquei esperançoso que vai surgir muitas vocações por aqui, viu?
E essa é a esperança que ele precisa, né? Foi muito bonito que os seminaristas convivendo conosco,
sim,
e vendo a nossa realidade de marido e mulher, e convivendo nossos filhos, eles também foram curados da sua história em relação aos seus pais.
Ah.
E firmaram mais a vocação deles, que era realmente a vocação sacerdotal. Tem vários que diziam para nós, olha, eu fui curado da imagem que eu tinha do meu pai, da minha mãe, com vocês, na convivência do dia a dia. E ao mesmo tempo, alguns também que sentiam chamado ao matrimônio, também decidiram pelo matrimônio, sem aquele medo que eles tinham por causa da experiência negativa trazida em suas casas. Normalmente nós vemos que hoje, mais que nunca, ainda mais nessas ideologias de gênero e tudo mais que está assombrando o mundo inteiro, nós vamos mostrar a família e o modelo de José e Maria como modelo para toda a sociedade, né, padre?
Exatamente. Agora, Diácono, o senhor falou também sobre essa experiência de trabalhos com casais de já em segunda união, né? A igreja hoje, aqui também nós temos um trabalho, graças a Deus, com essas famílias. Em que consiste esse trabalho que vocês fazem com casais de segunda união? O padre Luciano é aqui de Campo Grande, não é? Você está falando?
Sim, sim.
Exatamente. Então, vocês já vão passar por lá na sexta-feira, né? Quem vai receber, sim, vocês é um casal da comunidade Canção Nova, a Raquel e o esposo. Vão receber vocês no aeroporto e trarão vocês até Dourados. E como é essa experiência de trabalho com os casais em segunda união? Ou às vezes em outras uniões, né?
Sim, nós vemos que realmente o próprio pessoal que trabalha com casais em segunda união diz que essa é a única pastoral que não deve crescer.
É verdade.
É o meu pastor que ele não quer que cresça.
Uhum.
Mas temos uniões de pessoas de 20, 30 anos, ou menos, mas que tem uma união estável. Às vezes um drama, o casal vive, aquele marido deixou, por exemplo, aquela família, uma mulher com 5 filhos pequenos, por exemplo, ela se uniu a outro homem, ela é de igreja, mas são bem difíceis. E a igreja não acolhe. E não facilita, não. Não, a gente fala muito claro para eles, não adianta você ir numa igreja, como às vezes é aconselhado, vai lá e comum, ninguém te conhece lá. Eles sabem que não podem participar da Eucaristia. Eles sabem que tem essa limitação hoje ainda.
Uhum.
Então, eles, como eles dizem do encontro, vocês não comungam por amor e nós comungamos por amor.
Uhum.
Então o altar não nos divide, o altar nos une, porque temos Cristo como referência, tanto para comungar, tanto como para não comungar, fazer aí a comunhão espiritual e a comunhão da palavra. E nós temos muitos exemplos muito bonitos desse trabalho também, porque a igreja é misericórdia, né, padre?
Claro, claro. Agora, Diácono, o ano passado o professor Felipe Aquino esteve conosco aqui, foi um momento muito bonito, né? Inclusive as rádios transmitiram toda a jornada ao vivo aqui para o Mato Grosso do Sul. Esse ano também será assim. Qual é a sua expectativa? Nós esperamos uns 500 casais, disso para lá. Qual é a sua expectativa para esse trabalho aqui conosco? É a primeira vez que vem em Dourados?
Primeira vez que vou a Dourados. Conheci muito o padre Duílio, trabalhamos Sim. muito juntos, em encontro com os cadetes da AMAN. Conhecia bem ele.
Sim.
E eu vejo assim que vai ser um momento muito, muito bom, padre. Um momento de muita graça. Nós temos muita expectativa, porque, como eu falei para o senhor, quando vem o casal, quando vem as famílias, a gente pega os dois de uma vez.
Exato.
Se vai só a mulher, para ela falar em casa com o marido, ou vice-versa, fica mais difícil. Quando você consegue tocar no coração dos dois, os filhos são abençoados. Então, realmente, vai ser uma graça de Deus muito grande. Vai ser uma graça de Deus esse momento aí com vocês. Temos muita expectativa mesmo de um momento muito bom da palavra de Deus chegar nos corações, porque precisamos investir na família, né?
Exato. Diácono, a nossa jornada ela vai ser aberta. Então, viúvas, né? Já que você falou dos filhos aí, é interessante, a gente agora vai fazer um trabalho de levar os filhos também, né? Então nós teremos grupos de namorados que a gente tem aqui no trabalho pré-matrimonial, grupos de noivos, né? De noivos também. Então vai ser assim um público bastante eclético. Agora, Diácono, o senhor também canta, não é isso?
Canto. Tem até uma música minha, você já conhecia aí.
Estava cantando aqui, já é uma
Jesus,
música sua.
Fonte de misericórdia que jorra do tempo.
Ah, essa música é sua, rapaz?
O filho é minha,
eu sabia. Ah, essa eu não sabia. Cantamos todos os dias na Missa das 11 aqui na Catedral.
Tá vendo, padre?
Muito bem. Diácono, então a gente fica na espera. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, na espera.
Sim, padre.
Para participar conosco. Vamos recebê-lo com alegria. E
Amém.
Esperamos que juntos possamos ajudar as nossas famílias a serem mais igreja e a serem mais felizes.
Então, padre, queria agradecer muito o convite. Quando o Dom Redovino ligou para mim, palavra de um bispo, a Jonas falando, um bispo fala, a gente tem que refletir, né? Graças a Deus, a gente tem uma agenda muito corrida e deu certo.
Uhum.
Nós estamos indo aí não para passear, não só para evangelizar. Deus está vendo o nosso coração e vai ser um momento de muita graça, que realmente deu certo, muito rápido, que Deus quer mesmo esse encontro. E eu convido a todos os ouvintes dessa rádio e traga a sua família. E vá lá, leve seus filhos, vão lá, namorados, noivos, viúvos, os casais, vão lá para nós rezarmos juntos e pedimos as bênçãos de Deus sobre a família, tá bom, padre?
Tá, um grande abraço e nos encontramos então já no comecinho do mês de outubro.
Grande abraço, padre, com Deus.
Senhor também. E agora, já aproveitando que o Diácono Nelsinho Corrêa fez o convite para essa participação, como eu disse, ele tem bastante músicas, né, que ele compõe e canta, e essa música que ele acabou de cantar, eu não sabia que era dele, é uma música bastante Sacramento da Comunhão, né? Vamos ouvir uma música do Diácono Nelsinho Corrêa, aliás, vamos aproveitar essa semana para colocar bastante música do Diácono Nelsinho Corrêa, né?
Deus é mais Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo que minha impureza. Deus é mais justo que minha injustiça. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais amor do que minhas mágoas. Deus é mais sorriso do que minhas lágrimas.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a Jornada Diocesana da Família. Um abraço aqui para Rose Pires. Bom dia, padre. Um grande abraço a todos. Muito lindo. Cuidado com a família. Parabéns. Rose vai comprar sua camiseta. Você não comprou ainda também, viu? E aqui também um abraço para Eliete Bonaldo. E também um abraço para o Marcos Henrique e a Lidiane. Eles são da Santo André, são ministros, eu fiz o casamento, agora eles serão pais, né? Um abraço já para os três já. E depois o Diego faz uma pergunta aqui, que eu acho interessante. Ele diz assim: essa jornada é para as famílias já inseridas na igreja católica ou para aquelas que vão à igreja e as que não frequentam? Como a jornada pode ajudar nisso aqui? Quer responder, Alisson?
Como foi falado anteriormente, ela é aberta as pessoas que quiserem participar, tanto que façam a inscrição. Eu acredito que aquelas que já vão à missa e querem, têm o desejo de ir à jornada, não tem problema nenhum, são mais convidados ainda do que aqueles que já estão inseridos na pastoral familiar. E também aqueles que ainda não têm caminhada de igreja, que às vezes nem na missa vão, também são convidados para que aconteça esse momento de encontro. Como o próprio diácono falava, né? É mais fácil falar para as pessoas quando elas estão com o coração aberto. E indo até a jornada, eu acredito que só vai quem tem o coração aberto. Então, o convite é para todo mundo, é extensivo mesmo.
Muito bem. Agora, em relação à questão do padre Robson aqui, a Menará Manfrey disse assim: nossa, padre, que bom, o padre Robson vai estar aí, estarei lá com certeza. Então, Menará, é bom participar durante o dia no Colégio Imaculada, depois lembrando que o padre Robson vai estar no final da tarde. Solange, qual a expectativa para esta visita do padre Robson? E como uma coisa bonita, né? Nós vamos chegar no Brasil todo nesse dia, vamos entrar em todas as casas, até minha mãe vai me acompanhar.
Com certeza, esse acesso, essa mídia toda ajuda bastante, então essa expectativa também é muito grande em receber o padre Robson novamente, para estar celebrando conosco, está transmitindo esse nosso momento pela Rede Vida de televisão para todo o nosso país, né? E também na jornada, lembrando antes, nós vamos ter uma ocasião especial que vamos estar recebendo um grupo de pessoas que estará nos representando e estaremos muito bem representados na Jornada Mundial das Famílias.
15 pessoas.
Isso mesmo, que vai estar acontecendo na Filadélfia, nos Estados Unidos, com o Papa Francisco. Então, vão poder nos trazer, vão chegar 2 dias antes da jornada aqui, e vão poder nos trazer o recado do Papa fresquinho já para as nossas famílias.
Se tudo der certo, a gente vai até trazer o vídeo do Papa falando para as famílias, né? Em espanhol, e a gente transmitindo aqui. Aí o Ângelo que vai fazer a tradução. Isso mesmo. Então, essa notícia é importante porque, inclusive, dia 20 à noite, Dom Redovino vai presidir a missa na Catedral para fazer o envio destas famílias que irão para a Filadélfia participar deste encontro com o Papa, né? Essas famílias, uma está aqui na escuta, que é o Paulo Tacarada e a sua esposa, né? E também vão participar conosco ali da comunidade da paróquia São Carlos. Depois nós temos o Carlos da Glasbock, a esposa, que é ali da Catedral. Depois também temos o Humberto e a esposa, que vão também com dois filhos. Eles têm 7 filhos, só vão levar 2, né? Levar os 7, a gente vai ter cada um andar com a criança. Eles vão participar também conosco. Irei eu também. Depois o diácono Mário e a esposa lá de Rio Brilhante. A Eliana, o esposo Berma e os 3 filhos, né? Também vão participar. E agora não me lembro o resto. E o Padre Alex vai representando, Padre Alex Messias, a Diocese de Naviraí. Eu sei que ao todo nós somos 16 pessoas que estaremos neste encontro com o Papa, né? Quase que o dólar não deixou a gente ir. Ainda bem que a gente comprou antes, né? Senão a gente não conseguia ir mais. Agora, voltando a falar sobre a jornada, o que é que vocês estão sentindo assim nesses últimos anos em relação à família? Porque a gente ouve falar muito da desconstrução da família. Porém, a gente percebe também que há uma mobilização, né? E a jornada só tem sentido por causa disso. Ela não é para fazer uma festa somente, ela tem um sentido, né? Mas parece, pelo menos eu sinto, que há uma mobilização nas comunidades para a questão familiar, né? Acho que finalmente a gente está abrindo, reabrindo os ouvidos, que parece que há um tempo nós ficamos com os ouvidos meio tapados, né?
A família, ela vem sendo o tema de uma profunda reflexão eclesial até no momento, com o processo de um sínodo que já aconteceu, o sínodo extraordinário, e agora para o mês de outubro. Então, isso efetivamente diz que a igreja, ela é chamada a anunciar o evangelho, enfrentando também as novas urgências pastorais que dizem respeito às famílias. Então, a igreja está atenta a tudo o que está acontecendo com as famílias. Nós não podemos deixar com que isso faça que a gente desista desse projeto. Nós até, uma das características, nós estamos vivendo agora, estamos grávidos, esperando o nosso 3º filho. E muitas vezes a gente ouve, nossa, mas nesse mundo, do jeito que está, vocês têm coragem de ter mais um filho? Vai agora? O 3º? Então, várias expressões assim que a gente vê que a família está correndo perigo, porque é colocado esse medo, a sociedade planta um receio, né, dessa cultura, desse trabalho com a família, e muitas pessoas vão se deixando levar. Então, a igreja está muito atenta a isso. Nós tivemos esse ano também como tema na Jornada Mundial das Comunicações, também foi a família. Onde diz, o tema era comunicar à família um ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Então, vários movimentos que estão acontecendo na igreja estão sendo voltados para a família.
E eu penso que a questão testemunhal é muito importante. Há algum tempo, quando foi proposto o acompanhamento individual de noivos na paróquia Imaculada Conceição, ninguém mais vai casar aí, nem não vai ter mais, e pelo contrário, aumentou a procura do número de casais, né? E, inclusive, nós acompanhamos um, e quando você fala...
Já tem outro, viu? Já terminou, já tem outro, já.
Estamos terminando, ainda estamos terminando. Uhum. Até um abraço para o Fernando e para a Fernanda.
Que estavam na missa domingo com a família toda. É, a mãe, até os cachorrinhos estavam juntos.
Então, brincadeira. É mais ou menos por aí que eu falo dessa questão do testemunho. E quando eles percebem que a gente conversa com eles da necessidade, por exemplo, dos casais que vão receber o sacramento do matrimônio, da abertura à vida, de vários aspectos que o matrimônio necessita, precisa e é ambiente privilegiado para que aconteça, isso, quando é testemunhal, acontece de maneira mais natural e as pessoas acabam buscando. Então, eu acredito que essa abertura à família, não só pela necessidade do resgate, mas também pela necessidade pessoal, porque é nela, é na família que, através do amor, se encontra Deus.
Muito bem. Nós falamos aqui, a Solange falou da jornada, do Dia Mundial das Comunicações, né? Já falamos da jornada mundial. E a nossa jornada tem um lema, né? Zé Luiz e Ângela, qual é o nosso tema, lema, que é uma coisa só, né? que aliás até a Romaria da Nossa Senhora Aparecida adotou o mesmo lema, né? A Catedral adotou o mesmo lema para os 80 anos e a Romaria, o Bispo, disse, vamos fazer a mesma coisa para não sair do, né? Então inventar muita coisa.
Bom, neste ano nós temos o amor é a nossa missão. Se a gente fala de amor, a gente fala de Deus, né? Porque Deus é amor. Então levamos amor às pessoas, levamos Deus às pessoas. Isso é importante, que tudo que se move tenha a presença de Deus. Tudo que existe tenha a presença de Deus. E esse amor que nos une como seres humanos, como marido e mulher, como cristãos, como amigos, como pessoas, é a transmissão da presença de Deus. E a gente fica maravilhado quando você vê um mundo onde as pessoas se amam, se respeitam, se cordializam. E bem diferente daquilo que a mídia hoje prega, né? A gente trabalha muito na pastoral familiar e percebe que o resgate dos casais querendo buscar o sacramento, buscar a caminhada da vida eclesial, da vida da igreja, refazendo suas famílias, restaurando, né? Então é importante quando você leva o amor às pessoas na gratuidade, porque você está levando Deus. E nós temos essa grande missão, não só nós da comissão, nós que estamos na igreja, mas você que está nos ouvindo. O amor é a nossa missão, é levar Deus de fato àquelas pessoas que ainda não conhecem, ou que ainda não têm um contato muito íntimo com Deus. O amor é a nossa missão. Propague isso dentro da sua casa, dos seus amigos, no seu trabalho. O amor é a nossa missão, não esqueça disso.
Vamos agora então, já que a gente está falando de Diácono Nelsinho Corrêa, ele falou daquela música, ele cantou um pedacinho da música, né? Vamos ouvir a música na íntegra, porque todas as paróquias cantam essa música. Então, olha, para você perceber que nós estamos recebendo uma pessoa inspirada também, e como ele disse, né, trabalha na formação até de padres, né? Isso é muito importante também. Eu estou esperançoso que vocês levem os filhos para ver se saem uns 10 padres de lá.
Jesus, divino do homem.
Jesus, rosto humano de Deus.
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo.
Jesus, o filho da rainha.
Jesus, divino do homem.
Jesus, rosto humano de Deus.
Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim.
Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me.
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo.
Jesus, filho da rainha.
Jesus,
Jesus, o filho da rainha.
Jesus, rosto divino do homem.
Jesus, rosto humano de Deus.
Programa Ponto de Vista.